Neste episódio, falaremos da Revolução da Maria da Fonte. Contudo, para falarmos neste acontecimento, temos que perceber o contexto em que o país, Portugal, estava envolvido. Depois da independência do Brasil, em 1822, um processo bastante acelerado e bastante motivado pelas invasões francesas, no início do século, quando das incursões de Junot, de Soult e de Massena, primeira, segunda e terceira invasão, né, com o general Bonaparte, acaba por, na primeira invasão, acaba por levar a corte portuguesa para o Brasil e então, como eu vos disse, acelera esse processo de independência do Brasil em 1822, ok? Brasil, um país super recente, com 200 anos feitos há relativamente pouco tempo. Isto para perceberem o seguinte, que após a independência do Brasil, a corte portuguesa, ou grande parte da corte portuguesa, regressa para Portugal. Portugal, que tinha ficado uma colónia, podemos dizer isso, uma colónia do Brasil. O Brasil transformou-se na metrópole, onde todas as pessoas que, podemos dizer, seriam importantes naquela época, estavam presentes no Brasil, e toda a parte do Império Português que ainda se aguentava na época, tudo passava pelo Brasil. Portanto, Portugal, como eu vos disse, acaba por ser uma colónia, com o apoio dos ingleses, que mantinham essa rivalidade eterna com os franceses, permitiram que as três incursões feitas no nosso território não tenham sido vitoriosas por parte dos gauleses. Após então a independência do Brasil, essa corte portuguesa, grande parte, vem para cá. Há a chamada Guerra Civil Portuguesa entre os liberais e os absolutistas, onde dois irmãos lutam pelo poder e por aquilo que acreditam que possa ser a monarquia numa pós-independência do Brasil, ok? Isto na década de 30, ou seja, pouco tempo depois da independência então do Brasil. Em 1846, essas guerras entre liberais e absolutistas já tinham terminado, mas ainda havia esses resquícios, um pouco por todo o país, de pessoas de um lado e pessoas do lado oposto. E então, em 1846, como nessa Guerra Civil Portuguesa os liberais acabam por ser vencedores, a monarquia já não era uma monarquia absoluta, ou seja, já não detinha numa só pessoa todos os poderes, judicial, legislativo, executivo, pronto. Não havia uma figura central, havia uma rainha, neste caso a Dona Maria II, mas ela já dividia os seus poderes por vários ministros. Aquele que podemos chamar ser o primeiro ministro era o Costa Cabral. Ele que, pronto, em 1846, era essa figura de proa no governo, podemos chamar no governo aqui de Portugal. E então, todo este contexto e algumas leis que o Costa Cabral fez, levou então à Revolução da Maria da Fonte. Pronto. Para começar, dois motivos principais da Revolução de Maria da Fonte. Os primeiros relacionados com impostos, ok? Como na altura as pessoas chamavam, um nome muito curioso, papeletas de ladroeira, ou seja, eram os papéis dos ladrões. Já naquela altura as pessoas chamavam palavrões às pessoas que estavam à frente do país, ou seja, não é um hábito de agora, e a história ajuda-nos muito a perceber isso. E então, essas papeletas de ladroeira, o que é que eram? Basicamente, imaginem que vocês são de Braga, pronto, vamos assim, um distrito à sorte. Bom, imaginem que vocês eram de Braga e tinham que ir para Bragança vender legumes, por exemplo. Por cada concelho por onde vocês passassem, tinham que pagar um imposto, ok? Era uma espécie de Europa antes da União Europeia. Não havia esse livre trânsito de materiais. Então, esses impostos, essas papeletas de ladroeira, levava a que as pessoas tivessem que pagar pela viagem, não é? E iam ter que aumentar o preço dos produtos. Pá, é uma espécie de portagens das escutas de hoje em dia, ok? É a chamada inflação dos produtos que nós todos bem conhecemos, infelizmente. E então, se eu tinha dinheiro para comprar, por exemplo, 1 quilo de legumes e o preço aumentava abruptamente devido aos custos da viagem, eu já não ia poder comprar 1 quilo, ia ter que comprar menos. Okay. E ao comprar menos, isso podia levar à fome, doenças e até à morte. Portanto, as pessoas começaram-se a revoltar com isso. Era uma medida que mexia com a carteira delas. Mas nunca foi o morro suficiente no estômago para as pessoas darem o passo em frente, e para se revoltarem. O que é que foi a cereja no topo do bolo para as pessoas se revoltarem contra quando Costa Cabral e conta a figura da Dona Maria II. Foi as chamadas leis da saúde. Até então, as pessoas em Portugal eram sepultadas dentro da igreja. Era um hábito comum dentro da igreja, mosteiros, capelas, o que fosse. Era um hábito comum um pouco por toda a Europa, ok? Mas, nos últimos anos, na época, já vários países tinham feito essa alteração e as pessoas começaram a ser sepultadas nos cemitérios que todos nós, não é, infelizmente, conhecemos. E então, essas leis de saúde proibiam os enterramentos dentro das igrejas e obrigavam as pessoas a serem sepultadas no exterior das igrejas. Vocês agora pensam assim: epá, então, mas essa lei fazia todo o sentido, porque é que as pessoas se revoltaram com isso, não é? Eu gosto sempre que as pessoas vejam a história com os olhos da época que ela aconteceu. Portanto, aos olhos de hoje, nós até podemos dar assim um pequeno sorriso e dizer: uau, como é que as pessoas pensavam dessa forma? Mas na altura era algo totalmente normal. E então, faço-vos esta questão. Imaginem serem da família da primeira pessoa que ia estrear o cemitério, ok? Fizeram um cemitério, todo bonitinho, e então morria um vosso familiar, um vosso conhecido, e era o primeiro a ir para o cemitério. E então as pessoas pensavam que, ao ir para o cemitério, ia para o inferno. Quem estava enterrado dentro da igreja ia para o céu. Quanto mais próximo do altar, mais rápido iam para o céu. Era uma espécie de via verde na autoestrada. Vocês não paravam em nada, não paravam no São Pedro, iam diretamente para o paraíso. Portanto, as pessoas tinham essa crença. Tinham essa crença e é uma revolta muito baseada nisso, ok? Com uma sustentação económica, né, de impostos, mas com essa parte de fé e de crença, que foi muito importante no desenvolvimento desta revolução. É uma revolução feita exclusivamente por mulheres, ok? Há alguns relatos de um papel forte também de um padre que aumentou assim nos bastidores o descontentamento das pessoas, neste caso das mulheres, e então elas tiveram esse papel ativo. Porque as mulheres, não diminuindo o trabalho que elas fizeram, ok, não diminuindo, era uma época em Portugal de grande imigração portuguesa para o Brasil, uma imigração essencialmente masculina. E então as mulheres estavam cá em maior número, os homens que estavam cá em idade ativa para poderem irem para o Brasil trabalhar, se arranjassem alguma confusão com a lei, com a polícia, não lhes era dada a permissão para irem para o Brasil. Portanto, eles tinham que ficar um pouco na sombra. Então é por isso que a mulher teve esse papel ativo e não ficou à sombra da bananeira, portanto, não retirando o papel importante que teve. Hoje em dia, um pouco por todo Portugal e não só, há várias representações da Maria da Fonte, por exemplo, na Póvoa de Lanhoso, claro, que é o foco inicial da Revolução da Maria da Fonte, na freguesia de Fonte Arcada, ok? Depois, essa revolução. Como é que a revolução eclode? Basicamente, morre uma senhora em Fonte Arcada, na Póvoa de Lanhoso, no lugar de Simães, e o corpo a ser levado por o legado de saúde e pelas autoridades da época para o cemitério. Algumas amigas da mulher que tinha falecido, literalmente pegam no corpo e tentam levar para a igreja. Após essa contenda física entre esse grupo de mulheres e as autoridades da época, algumas são presas e nos dias seguintes, as que não tinham sido presas, foram até à prisão municipal da Póvoa de Lanhoso e depois libertam apenas as colegas que estavam presas e então vão a pé até à Praça Conde Agrolongo em Braga, onde era na altura a representação do exército aqui na região. Não há confronto físico, mas há o poder da palavra e então vai um pouco desenvolvendo para outras freguesias aqui da região, abrange a zona norte, a zona centro e todo o país. E obriga até então o Costa Cabral a sair do país. Ele que depois regressa, mas a relação que ele tinha também com a Dona Maria II não era a melhor. E isso facilita que a Maria II, a Dona Maria II, o tenha deixado cair. O que é curioso, eu falei-vos há pouco. Falei-vos há pouco do papel da crença e do papel da fé. E falei-vos também que quanto mais próximo do altar, mais rápido iam para o céu. Esses lugares, os lugares interiores da igreja, eram reservados às pessoas mais ricas, ok? Certamente já foram a alguma igreja que viam os túmulos no interior. E quanto mais próximo do altar, vêm algumas até reservadas à mesma família. Isto porque quanto mais rico, mais próximo do altar. Se fosses pobre, não era o normal, mas se fosses pobre, tivesses a sorte, barra, espaço de ser sepultado dentro da igreja, também o eras, mas era casos não muito comuns. O mais comum eram ser os mais pobres serem sepultados no exterior da igreja, ao redor, no chamado adro da igreja. Portanto, acabava por ser algo muito incomum disso acontecer. Se vocês, os mais pobres, fossem sepultados dentro da igreja, era junto à porta. Portanto, não era um lugar de destaque. E então, essa crença de esse hábito, exato, melhor, esse hábito dos mais ricos serem sepultados dentro da igreja, imaginem, todos nós estamos a ouvir este podcast. Imaginem, nós íamos de um domingo de manhã bem cedo, como é que há hábito na região, íamos bem cedo à missa e chegávamos lá, a igreja estava toda fechada, não é? Durante a semana toda, era necessário abrir as portas e as janelas para deixar um pouco respirar dentro da igreja, porque era um cheiro muito intenso, um cheiro muito forte, um cheiro a podre, muito. Um cheiro nauseabundo, um cheiro muito intenso, como eu vos disse, um cheiro muito forte. Aliás, é por isso que a Igreja, como instituição, começa a usar muito o incenso, nas cerimónias para disfarçar um pouco desse cheiro também. E até, por exemplo, um fun fact, uma curiosidade, em Santiago de Compostela utilizavam muito o incenso para disfarçar o cheiro a suor dos peregrinos que chegavam perto da hora da celebração e que não iam tomar banho ou não trocavam de roupa. Então eles criaram esse momento na cerimónia para disfarçar o cheiro. E então o cheiro que vinha dentro das igrejas, como eram os ricos que normalmente estavam inseridos no interior, das estruturas, as pessoas estavam cá fora, até a igreja arejar durante uns minutos, começavam a dizer que aquilo cheirava a podre de rico. Ok? E nós hoje em dia, quando alguém tem muito dinheiro e é muito rico, nós dizemos que é podre de rico. Claro que hoje a expressão não tem o mesmo significado, e se fosse rico ou pobre, o cheiro vai acabar por ser o mesmo, mas é engraçado como uma expressão viveu desde aquela época até aos dias de hoje e tem um significado totalmente diferente. Deixo-vos com este raciocínio. Não em todas, mas em grande parte das igrejas, sempre que é possível, os cemitérios estão muito próximos da igreja por causa disso, ok? Para diminuir o descontentamento das pessoas quando começou a ser obrigatório e não dava para fugir a essas leis da saúde, ok? Cemitérios muito próximos da igreja, para quê? Não é dentro da igreja, mas é como se fosse, ok? Aqui, por exemplo, na Póvoa de Lanhoso, o local onde eclodiu a Revolução da Maria da Fonte, são muito poucos os casos em que isso não acontece. Sempre que foi possível, as igrejas, os cemitérios foram construídos muito próximos das igrejas. Ok? E assim foi a Revolução da Maria da Fonte. Ah, antes que me esqueça, eu há um bocado falei-vos de vários locais no país que têm representações da Maria da Fonte. Tem aqui na Póvoa de Lanhoso, tem, por exemplo, em Macedo de Cavaleiros, tem em Aveiro, que há umas décadas teve uma polémica e teve que ser retirada numa praça mais central e foi para uma rua mais lateral, porque tinha a parte do peito da figura feminina um bocado à mostra e as pessoas não gostaram. Em Lisboa também há um busto em homenagem à Maria da Fonte. Em Angola havia, numa das rotundas principais, havia uma imagem da Maria da Fonte que foi destruída a quando do 25 de Abril, mas, por exemplo, em Bissau, na Guiné-Bissau, na capital do país, há uma estátua gigantesca erigida à Maria da Fonte e que nesse país não foi destruída porque era um símbolo do colonialismo. Em Angola quiseram fazê-lo, mas na Guiné-Bissau isso não aconteceu. Portanto, se pesquisarem na internet conseguem encontrar com alguma facilidade. E agora sim, assim foi a Revolução da Maria da Fonte.